Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, um processo que se aprofunda cada vez mais no sentido de mostrar a todo o país o quanto o governo perdeu a sua capacidade de apresentar alternativas, vivendo um momento onde toda a sociedade brasileira personificou na pessoa da presidente Dilma Rousseff a ingovernabilidade. Esse sentimento é um sentimento que hoje, independente até de sigla partidária, ele se estende a todos os quadrantes deste país. E, além do mais, senhor presidente, nós estamos vendo uma deterioração cada vez maior da estrutura econômica do país. O fechamento de todo o comércio das cidades, aquele sentimento de ruas nas cidades hoje como ruas fantasmas, onde ali só tem a placa aluga-se, ou mudou, ou fechou, ou está à venda. Isto provoca um sentimento onde a sociedade não vê outra perspectiva que não seja exatamente a alternativa de nós termos uma antecipação do processo eleitoral no país. É lógico que o quadro do impeachment já está, pelo menos com aprovação na Câmara dos Deputados, para a instalação de uma comissão e também a apreciação da Câmara e do Senado Federal. Mas, diante dos últimos acontecimentos, nós temos certeza que as provas já são suficientes apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral do uso do Caixa 2 na campanha eleitoral, do desvio de verbas da Petrobras e demais entidades como fundos de pensão, enfim, tantas outras que foram utilizadas para que nós assistíssemos essa situação caótica que o PT levou o país nesses últimos anos. Ou seja, o objetivo para atingir o poder supera todos os seus compromissos com o país. O país, para o PT, é secundário, é acessório. O principal é se manter no poder. E, com isso, senhor presidente, nós estamos vendo que a sociedade brasileira acordou. A sociedade brasileira passou a ter noção deste momento grave e resolveu ir às ruas, num movimento diferente do que nós assistimos em 2015. Agora tem uma sintonia maior, não só os movimentos de rua, mas também setores da sociedade brasileira que já estava cansado ou desestimulado ou desacreditando que pudesse ter uma alternativa a não ser suportar o governo do PT e da presidente Dilma por mais 2 anos e meio. Mas o cidadão hoje, ao analisar a situação com que ele vive, o dia a dia da sua família, o desemprego chegando a todas as casas no país, inquietando todas as famílias, a droga disseminando por todos os lados, o banditismo se ocupando, sem dúvida nenhuma, de todas as regiões do Brasil, implantando um clima de total inquietação diante ao desgoverno e à falta de perspectiva para sinalizar oportunidade de emprego ou até uma recuperação da economia. Diante de todo esse quadro, senhor presidente, e assistindo no dia a dia a recuperação rápida da Argentina, vendo o quanto um presidente com credibilidade popular pode conduzir e recuperar a autoestima de um povo, tem feito com que o brasileiro reflita neste momento em que todos os responsáveis conclamam para o dia 13 de março as grandes mobilizações em todos os estados do país. Exatamente sobre esse aspecto é que eu quero tecer maiores comentários. Pela primeira vez, não só os partidos de oposição, mas vários senadores, deputados, também se juntaram a essa luta e simpatizantes deste movimento dentro dos partidos da base do governo. Nós temos hoje um número significativo de deputados federais, de senadores, que estarão presentes, sim, como um marco, que será a primeira movimentação da classe política junto com os movimentos sociais na Avenida Paulista, ali, ocupando um palanque junto com as demais lideranças dos movimentos sociais que estão pautando, organizando e montando toda essa agenda. E lá a sociedade vai assistir aquilo que durante muito tempo as pessoas não acreditavam que podia ser realmente uma realidade. É o casamento do movimento popular junto com a classe política responsável para buscar uma alternativa para o país. O dia 13 de março, ele será um dia emblemático. Será um dia onde nós vamos assistir uma reação da sociedade brasileira dizendo em alto e bom som que não admite aquilo que está acontecendo, que é, às custas de se manter no poder, levar o país para o abismo. É o momento de dizer um basta. É o momento de dizer que todos os cidadãos têm um compromisso daquilo que é o grande slogan deste movimento. Se você não vai para a rua, a Dilma fica. Se você não vai, ela fica. Ora, este, sem dúvida, é o mote maior que está levantando a sociedade brasileira para poder se engajar neste movimento de recuperação do país. Existe a interrogação na cabeça do cidadão também, como nós podemos promover mudanças substantivas. E aí, senhor presidente, que eu realmente me amparo na solução do Tribunal Superior Eleitoral. Porque nesta hora nós teremos um rito célere, porque a legislação eleitoral ela impõe também prazos curtos e no momento em que há a comprovação do Caixa 2 na campanha eleitoral, rapidamente o tribunal pode deliberar pela cassação da chapa e, com isso, a antecipação de uma campanha para presidente da República em nosso país. Aí sim, cada candidato vai se posicionar. Cada partido deverá apresentar aí seus candidatos e, com isso, o Brasil terá a oportunidade de assistir. Talvez o maior debate que esse país vai poder promover desde a redemocratização, desde a eleição de 1989, onde também foi uma campanha isolada, uma eleição separada das demais, para que possamos dizer com toda a clareza quais são as mudanças que nós teremos que fazer. O presidente Macri ocupou a tribuna do Congresso Nacional no dia de ontem e mostrou ao país as mudanças que deverão ser impostas para que a Argentina possa se recuperar deste momento trágico que foi conduzido pelo populismo do governo Kirchner. A Bolívia mostrando também que o povo já rebelou e que não aceita mais uma reeleição do atual presidente. A Venezuela, nós assistimos aqui, colegas parlamentares que vieram, mostrando o descalabro que este modelo bolivariano implantou naquele país, levando a uma inflação superior a 150% ao ano, a um processo de desemprego estendido a todos os segmentos da sociedade venezuelana, e dizendo que esse modelo, que foi cultivado no Foro de São Paulo, que foi alimentado com as finanças brasileiras, onde BNDES, Banco do Brasil, como fundos de pensão, e Petrobras e Eletrobras, serviram muito mais, não para atender às necessidades do país, não para cuidar da saúde da população brasileira, não para combater a dengue, a zika vírus, o chikungunya, mas, pelo contrário, para fazer um marketing e uma verdadeira lavagem cerebral, tentando mostrar um Brasil irreal e cada vez mais enganando a sociedade brasileira. É com tudo isso, senhor presidente, que, infelizmente, o Brasil chega por último nessa virada que os países da América Latina já fizeram e que hoje a sociedade brasileira espera da sua classe política é a coragem e a determinação para que, a partir do dia 13, e também com a tramitação célere no Tribunal Superior Eleitoral, possamos buscar a antecipação das eleições no país. Nesta hora, com muita tranquilidade, o candidato terá a responsabilidade de retornar rapidamente aquilo que ele disse nos palanques e nos programas de televisão como prática no seu governo. Diferente da presidente Dilma, do PT, que disse em 2014 que nós vivíamos um momento maravilhoso, economia estabilizada, sem risco algum de um processo inflacionário, desemprego nem pensar, e que hoje o Brasil vive essa tormenta diante desse estelionato eleitoral que foi praticado pelo PT para poder conseguir o poder mais 4 anos. Mas o que isso adiantou? Levou a quê essa necessidade do governo em mentir, enganar, eludibriar a sociedade brasileira? Entramos num impasse, entramos nos últimos 2 anos, num momento de total ingovernabilidade. Nós não temos governo hoje, não tem ninguém que acredita mais, porque até os estrangeiros, até os fundos que sempre tiveram boa vontade de investir num país com as características do Brasil, se afugentam neste momento, onde todas as agências que medem o risco de um país jogam o Brasil para baixo, dizendo que nós hoje já não temos mais aquele certificado de bom pagador. Nós hoje fomos rebaixados ao grau de especulação, ou seja, não temos como renegociar nossas dívidas que não seja com juros estratosféricos, com spread altíssimo, uma Petrobras sucateada, falida e cada vez mais servindo muito mais de ponto de alavancagem de campanhas eleitorais do que daquilo que ela sempre foi o orgulho para todos nós brasileiros, como uma referência na exploração do petróleo, principalmente em águas profundas. Senhor presidente, é mostrar que a educação também vem sendo duramente penalizada. E a presidente da República iniciou o seu mandato dizendo que o mote ou slogan do seu governo seria pátria educadora. Restringiu o FIES. O Pronatec hoje realmente está sendo mantida muito mais pelo Sistema S, como também pelas escolas particulares. Nós vemos um corte no orçamento da educação que é dos maiores que nós já vimos nesses últimos anos. Um total desinteresse por aquilo que o governo se comprometeu ser o seu vetor principal deste novo governo da presidente Dilma. diante de todas essas enganações, diante de todas essas mentiras colocadas, diante dessa situação caótica em que passa o Estado, a sociedade brasileira, eu acredito, e acredito muito, que realmente todos vão se mobilizar. Eu tenho certeza que a juventude, que não vê mais perspectiva num Brasil que cada vez mais aumenta o desemprego, no funcionário que hoje sabe que não tem mais estabilidade alguma, até porque os fundos de previdência estão quebrados, foram assaltados por este governo. Nós vemos que os estados e os municípios, se algum prefeito ou governador votar ou apoiar este governo, eles não têm o menor compromisso com seus estados e com seus municípios. Porque o que está se fazendo com a estrutura dos demais entes federados é algo também jamais assistido por toda a população brasileira. Um verdadeiro sucateamento e a verdadeira situação de falência dos entes federados. Senhor presidente, tudo isso se resume em uma única coisa. Tudo isso se resume naquilo que é fundamental no presidencialismo, que é a credibilidade da presidente da República, que é a pessoa que antes da retórica, antes das promessas ou daquilo que não vai cumprir, é mais importante é o gesto, mostrar que realmente é capaz de cortar na carne para fazer aquele sacrifício necessário para poder pedir à população brasileira a contrapartida. Qual foi o gesto que esse governo tomou capaz de poder ganhar credibilidade da população brasileira? Nenhum. Não fez as demissões, se comprometeu, não diminuiu máquina pública e cada vez mais só tem um viés, que é mandar para o Congresso Nacional aumento da carga tributária em todos os segmentos da sociedade brasileira. Esse setor, se nós buscarmos os dados estatísticos de todas as escolas de economia, mostram que todos os setores da economia brasileira mostram dados negativos. Não tem crescimento. O Brasil teve um PIB negativo e vai continuar o 2016, caso a presidente Dilma continue presidente da República, vai continuar negativo, com o prognóstico maior do que de 2015, com perspectiva de chegar até 5% do PIB negativo neste ano de 2016. É com este prognóstico, senhor presidente, é diante dessa situação toda, é que o cidadão brasileiro se convenceu que ele tem também que dar respaldo ao movimento político que cresce neste momento no Congresso Nacional. E a presença da sociedade é que vai encorajar cada vez mais deputados ou senadores que muitas vezes estão pressionados pela máquina do Estado, coagidos em retaliações que podem acontecer a seus estados, não tendo muita liberdade para se expor neste momento tão grave da política nacional. Mas no momento em que todos eles sentirem a sociedade brasileira nas ruas, movimentando, levantando a bandeira do país, do nosso país, e ao mesmo tempo pedindo mudanças, eu tenho certeza que o dia 13 será emblemático. Ele será exatamente o casamento que é fundamental para promovermos essa grande mudança, que é da sociedade brasileira num todo, com as forças políticas que se aglutinam de uma maneira suprapartidária, com o compromisso de poder buscar uma saída célere, capaz de, sem dúvida alguma, ter que cobrar uma parcela de sofrimento da sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, podemos sinalizar que o futuro do Brasil estará garantido, porque, a partir de aí, nós saberemos como governar o país, como realmente poder aplicar corretamente o que o cidadão paga em forma de impostos e de contribuições. E com isso, senhor presidente, voltar a brilhar aqui a expectativa e a esperança. E nós colocarmos o Brasil no cenário internacional, no lugar que ele merece, que é exatamente no pódio, na condição de poder voltar os seus olhos para quem trabalha e para quem produz. Eu agradeço, senhor presidente, o tempo que me foi concedido e concluir que toda a sociedade brasileira hoje só tem um compromisso. É o dia 13 de março. Não adianta ficar aí apenas no computador, apenas no WhatsApp, apenas nos comentários do Facebook. É preciso que o cidadão tenha coragem de não ter apenas aquela campanha virtual, mas que tenha a coragem, sim, de assumir a posição em cada uma das suas cidades. Tenha a coragem de conclamar os demais, buscar, transmitir esperança, mas neste momento, mais do que nunca, coragem, para que possamos dizer que o Brasil não ficará numa postura de cordeirinho, ou ajoelhado, ou dizendo amém a todos esses absurdos, a todo esse estelionato praticado, ao assalto da máquina pública, à falência das estatais, ao escândalo de uma Petrobras, enfim, a tudo aquilo que hoje é reconhecido mundialmente como sendo o maior escândalo em qualquer país do regime democrático, que já foi praticado na história contemporânea. Senhor presidente, eu concluo agradecendo e dizendo que o dia 13 é um dia muito especial. As crianças, os jovens, a todos os funcionários, estudantes, produtores rurais, trabalhadores, empresários, funcionários públicos, a toda a classe política, com a responsabilidade que tem de representar seus eleitores nos municípios, nos estados. É um momento de uma reflexão para dizer que o Brasil não pode, o brasileiro não pode se omitir neste momento que o país pede socorro e pede a sua ajuda e o seu apoio. Eu tenho certeza que nós vamos assistir algo como nós vimos nas grandes movimentações em que a sociedade brasileira resgatou a democracia no país, resgatou as eleições diretas no país, e nós teremos agora este momento que é de recuperar a honradez, a ética, a dignidade e a democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.